Prezadas amigas e caros amigos, irmãos, em ideal de um modo geral, eu vim fazer apenas alguns apontamentos elucidativos sobre, a pedido dos nossos orientadores desencarnados, sobre a ilustração que foi postada no último capítulo do romance A Cidade Madalena. Ela foi postada sem maiores esclarecimentos e algumas pessoas podem ou simplesmente ter achado bonitinha, não é? Ou terem ficado confusas com eventuais significados simbólicos ou subliminares que não foram devidamente explicados. Então, segue-se agora. O que pareceria em primeiro momento da figura de Eusébio, que por conhecer eu posso falar em nome dele, de haver uma pessoa maldosa, poderia pensar isso no primeiro exame, observando essa imagem, que haveria uma sugestão a uma postura de idolatria ou de reverência a uma figura iluminada ou santa, mesmo porque, como a iconografia tem um caráter hinduísta, hindu, remetendo a flor de lótus como um processo de alcançar a iluminação, o estado búdico. A própria figura representa, ou pelo menos muito nos remete, por semelhança, à figura de Krishna. Tudo isso é simbólico. E o que, na verdade, os espíritos quiseram, porque eu mesmo fui canal da escolha da imagem, por sugestão deles. Quais são as mensagens que estão implicadas nesta ilustração? Então, sugiro que todos vocês abram, vou pedir a Wagner que coloque um link abaixo dessa própria mensagem de áudio, para que vocês facilitem, para que se fique facilitado para vocês o acesso imediato a essa postagem, e vocês acompanhem os meus apontamentos sob inspiração dos nossos amigos desencarnados a respeito das intenções deles que estão subjacentes a cada elemento imagético dessa figura, que é uma figura metafórica e que, portanto, somente assim deve ser lida. Qualquer ideia a uma sugestão à reverência ou de alguém se submeter a outrem, isso feriria completamente a filosofia que é aqui ministrada em nossa casa. E a figura de Eusébio, como disse, por conhecê-lo, posso falar por ele, jamais estaria esperando esse tipo de postura. Primeiro observemos o que mais nos choca em primeiro momento, a figura do discípulo, ou do seguidor, ou do admirador que está de joelhos. Na verdade, ele não está de joelhos diante da figura que representa a divindade para ele, por ser o seu guru, ou o seu professor de espiritualidade, ou o seu mestre espiritual, ou guia espiritual. Isso vai variar de acordo com a terminologia da religião e filosofia de cada um. Ele estava, nós podemos ver claramente, que apenas o joelho direito está no chão. E interessante é dizer que o joelho direito está no chão e que começa a se levantar pelo esquerdo, porque os processos de verdadeira transformação acontecem no nível inconsciente, a perna esquerda, o lado esquerdo. O esquerdo representa o inconsciente e a sombra, o emocional da criatura, de qualquer criatura. Ele está despido da cintura para cima, porque apesar de existir um pequeno pedaço de manta ou alguma coisa assim, que não chega a ser uma camisa ou algo que cubra o dorso, não é? Que está nu, o tórax, né? O tronco do discípulo está semi-despido, porque a pessoa precisa ser despojada das máscaras exatamente sobre os chakras superiores que estão à mostra. O chakra esplênico, que seria o último dos chakras inferiores, o do poder. Nós devemos renunciar ao ego para o processo legítimo de transformação íntima, então temos que estar com esse chakra exposto e tudo que diz respeito a poder. Logo em seguida temos o chakra cardíaco e o laríngeo, relacionados ao sentimento e à intelectualidade. Por fim, o frontal, no lugar que é denominado terceiro olho por algumas linhas esotéricas, e o coronário no alto da cabeça. Está tudo desvestido. porque nós precisamos despojar das máscaras que colocamos sobre os compromissos, os vínculos, os sentimentos e as atividades que relacionamos a esses chakras, que são funções de nossa condição humana, multifacetada por natureza, por inerência. É inevitável nós termos funções relacionadas a esses chakras, mesmo que, por exemplo, quando falamos de poder, nos julguemos uma pessoa sem poder algum sobre alguém ou o que quer que seja, nós podemos estar vivendo poder no sentido da submissão, da subjugação, passivamente, e isso é uma relação com o poder, embora equivocada. Bem, observemos também que a cabeça do discípulo está altiva. Ele não está com a cabeça baixa, ele está com a cabeça erguida altivamente, como nossa escola de pensamento propõe muito enfaticamente, que as pessoas sejam enérgicas em se colocarem no seu devido valor de dignidade humana inexorável. É um valor inexpugnável e indelével. Nós nunca poderemos destruir este valor essencial de nossa condição humana. Por isso, nós combatemos completamente toda forma de autoritarismo. Autoritarismo é muito diferente de altivez. O autoritarismo, ele se antepõe ao processo de submissão. Alguém está por cima, outrem está por baixo, ou vice-versa. O que acontece é que já entramos naquele circuito da roda da fortuna. Se hoje estamos por cima, amanhã poderemos estar por baixo. Se estamos por cima em algum aspecto de nossas vidas, podemos nos perceber inarredavelmente por baixo em outro departamento, e às vezes esse departamento é o que mais valorizamos. Então é muito bom que imitamos. Não há ganho nenhum em alguém querer estar por cima, porque de uma forma ou de outra a vida nos retribui exatamente aquilo que emanamos. O discípulo está altivo, está com a cabeça erguida. Alguém pode dizer, sim, mas ele está dentro do mestre, está olhando os olhos. Sim, mas ele poderia estar com a cabeça baixa ouvindo. Ele está de cabeça erguida e os braços em posição aparente de reverência. Observem que eles estão entumecidos, eles não estão encostar as palmas das mãos de forma tímida ou de forma passiva. Ele está com os músculos dos braços contraídos, como se estivesse disposto a um combate. Ele está entumecido nos músculos, ele está tenso, poderíamos dizer no melhor sentido. É o eutresse, o estresse construtivo. Ou seja, é um devoto guerreiro. É uma pessoa que demonstra respeito pelo seu mestre, mas é uma pessoa que sabe exatamente o que quer, tem a cabeça erguida, respeita, ouve, mas está disposta a se levantar, começa a se levantar, recebe essa ajuda, e de fato a ajuda vem porque a pessoa está nessa frequência, nessa sintonia. Agora partamos para a figura do mestre. Se vocês observarem, isso tem a ver com a personalidade do Eusébio, mas não só dele, como também de todo o verdadeiro, ou vamos dizer, legítimo, ou ajustado e maduro mestre espiritual. É uma figura andrógina. Nós teríamos dificuldade de dizer se é uma figura feminina ou masculina, mas nós nos inclinamos rapidamente a dizer que é uma figura masculina pela falta dos mamilos desenvolvidos, porque apesar de ser uma figura interetária, nós também não podemos definir a idade. Dá para se perceber que é uma figura adulta jovem. Então nós teríamos os mamilos desenvolvidos, o que nós não vemos. Então nós vemos que é uma figura predominantemente masculina, como é o caso de Eusébio, mas com fortes traços femininos, maternais. Agora, é isso que nós devemos fazer em termos simbólicos, psicológicos, nas posturas de liderança que todos nós temos em nossas vidas. Eusébio, a figura retratada nessa narrativa bastante colorida, espiritual e conceitualmente, pelo padre Gustavo Henrique, é um líder de líderes, é um guia de guias. Então ele está até, de certa maneira, ensinando o seu discípulo a agir da mesma forma que ele. Observem que ele tem na mão direita, logo a mão direita, que é a mão do selfie, ele faz um sinal para que o discípulo se levante. Vocês percebem que é um sinal de levante-se, erga-se, eu não quero você de joelhos, e ele começa a se levantar. A postura do legítimo líder não é submeter alguém, mas é constituir outro líder. Só que, por ele estar muito à frente e ser uma alma mais velha em relação ao seu discípulo, mesmo sendo discípulo ele por si mesmo ou ela um líder, uma líder, mas, por isso mesmo, por estar à frente, o mestre Eusébio, ele naturalmente verá a pessoa numa condição de menor despertar da consciência. Por isso, ele está de pé, enquanto o discípulo ou a discípula está semi-submetida a circunstâncias a que se submeteu. São condicionamentos, neuroses, fixações desta e de outras vidas que são muito difíceis de serem erradicadas. A postura de todos nós, eu digo espiritualmente, da androginia inclinando-se à masculinidade, é porque, simbolicamente, a masculinidade representa foco, disciplina, determinação, decisão, e o cajado que com a mão esquerda, ou seja, com o inconsciente, com as forças intuitivas, com a ligação com Deus, a essa figura do mestre está apoiada para que então possa fazer o sinal, o aceno de levante-se, ou eventualmente dizer, segure na minha mão que eu levanto você, porque pela mão esquerda, o braço esquerdo, firmemente apoia-se no chão, que é a terra. Ambos estão apoiados na terra que representa a maternidade divina imanente. Águas representam também o inconsciente, porque há um lago, um mar, um oceano atrás de ambos, mas para trás da figura do mestre, porque o mestre vem de lá. Ele deu as costas porque sabe que veio de lá para se concentrar um discípulo que não sabe para onde olha, por isso olha para o mestre e não para a cidade que ele não enxerga, na verdade. Uma informação curiosa que não é trazida por Gustavo Henrique, mas que eu posso trazer para vocês, porque, como disse, conheço Eusébio intimamente, é que Eusébio reencarnou da cidade de Madalena para a Terra. Ele é basicamente componente da cidade de Madalena, embora ascenda episodicamente a cidade de Atenas Mística e episodicamente desça a Libertas também. O espírito Eugênia, numa certa ocasião, falando sobre Eusébio, disse que ele seria, na verdade, um integrante das comunidades redimidas de Atenas, mas que renunciara a essa posição para viver de forma mais contínua na cidade de Madalena. Semanalmente ele desce de Madalena a regiões mais sombrias, próximas à superfície de nosso globo, como tanto no livro No Mundo Maior é descrito, como também é descrito com menos clareza sobre a periodicidade, mas que sem dúvida alguma é essa exatamente, uma vez na semana nos livros O Instituto Voltaire e a expansão do Instituto Voltaire expostos em nosso site. Voltando à figura e à informação que não consta desse capítulo, é que Eusébio veio para favorecer uma mudança do padrão vibratório das pessoas, para que elas, de acordo com o seu contexto de imperfeição, atinjam a perfeição dentro desse contexto de imperfeição. Há vários níveis de perfeição dentro dos nossos níveis de imperfeição. Jesus foi quem disse isso, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Obviamente nós estamos falando de perfeição absoluta, que só Deus é perfeito. Não estamos falando nem sequer perfeição no sentido búdico, de atingir nível máximo de despertada espiritual. Não, nem isso estamos falando. Estamos falando de iluminação, como Lex Rickson, pensador esotérico americano, costuma falar, que existem níveis de iluminação para cada pessoa. E diríamos até mais, fazendo aí uma paráfrase, comentando, discordando ou desdobrando o conceito de Lex Rickson, é que numa mesma existência a pessoa pode passar por várias etapas de processo de iluminação. No momento que ela vence tudo o que tem que aprender num certo nível de aprendizado, ela passa para o próximo ano letivo, evolutivo, e por isso começa tudo de novo. Se o discípulo levanta-se, se ele consegue no espaço de tempo possível para ele erguer-se sobre os próprios pés, como o seu professor, ou o seu guia, ou o seu guru, ou o seu mestre está propondo. A linguagem gestual é clara nesse sentido, a cabeça está levemente pendida numa postura humilde do mestre. O olhar cândido, maternal, demonstra preocupação com o discípulo. Se o discípulo conseguir, na postura lutadora, guerreira, de quem está se disciplinando, respeitando a hierarquia, porque, obviamente, se eu não reconheço que alguém é meu professor, eu não posso aprender com ele ou ela. Se ele conseguir aproveitar bem e se levantar, ele, ao desencarnar, poderá se dirigir vibratoriamente, por ser uma questão de mudança de faixa de sentimento, poderá se dirigir à cidade de Madalena, de onde ele não veio ao reencarnar. O Eusébio desceu de Madalena. Muitos voltarão, quando desencarnarem, a Madalena junto com ele. Madalena, cidade de pouco mais de 5 mil habitantes, era quando Eusébio reencarnou na segunda metade do século passado. Mas o propósito da descida de Eusébio foi exatamente levar o maior número possível de pessoas para essa faixa de consciência na cidade de Madalena e em outras tantas do mesmo diapasão vibratório. Creio então que tenha ficado clarificado. Vemos a cidade de ouro, que representa o self, que representa o ideal espiritual superior, a cidade que está dentro da flor de lótus. Cada um deve atingir o seu nível evolutivo próprio, o seu nível de iluminação próprio, para que possa atingir essa luminescência especial, a sua própria luz interior, a luz do seu self, para atingir Madalena ou a cidade que seja da faixa mais alta que possa alcançar, pelo sentimento de serviço a prestar, pelo sentimento altruístico, pelo desejo sincero de se melhorar um pouco todos os dias, pelas asas, como disse o Espírito Emmanuel Guia de Chico Xavier, do conhecimento e da sabedoria, as duas asas que nos conduzirão à angelitude. Mas asas que não nos vão chegar por acaso ou por força das circunstâncias, e sim por uma determinação, um esforço, um empenho constante de nossa parte, porque, como disse Jesus, olhai, vigiai e orai para não cairdes em tentação. E a tentação começa pela percepção. A percepção falha, as interpretações maldosas, o desperdício de oportunidades sagradas que lamentaremos séculos sucessivos depois, porque talvez nunca mais, ou talvez demorando muito tempo, não vamos tirar o nunca mais, demoraremos muitos séculos a repetir a mesma circunstância favorável à nossa ascese vibratória a uma faixa mais alta de consciência. Alguns, inclusive, na Terra, há um segmento populacional que está em curso nessa desastrosa possibilidade. Alguns estão periclitando serem exilados da Terra para um mundo primitivo. E enquanto muitos de nós, no Instituto Salto Quântico, por exemplo, com esta filosofia magnífica da mestra espiritual Eugênia, é assim que vejo este mestre, esta mestra, como a própria mestra espiritual Eugênia, o Mateus de Antioquia, nós temos a oportunidade singular de fazer a encarnação de nossas vidas espirituais eternas. Ou seja, nossa vida não é essa vida física, é a vida de espírito que nós temos, que nunca vai acabar. Essa pode ser a existência física por excelência, aquela que vai nos propiciar, como foi falado na palestra próxima passada, desse domingo, dia 5 de junho, a encarnação em que nós faremos o ingresso definitivo, engajando-nos, comprometendo-nos com as faixas do bem, do serviço do bem, do coração para o cérebro, do cérebro para o coração e dos dois para fora, a serviço de Deus na pessoa dos nossos semelhantes. Porque tanto fora como dentro, tanto embaixo como em cima, diz a oração dominical, a oração que é o Pai Nosso, conhecida tradicional, todas as tradições cristãs, mas também o mestre Trismegisto, como citei na palestra da semana anterior. Um beijo no coração de todos, espero que esse simbolismo e este estudo simbológico implícito nesta gravura escolhida para o quarto capítulo da Cidade de Madalena tenha ficado suficientemente, clarificado e resolvido para os que tiveram algum conflito ou dirimido nas suas dúvidas, para aqueles que tiveram perguntas a serem nos transmitidas e que, por um pudor ou outro, não nos dirigiram. Um beijo no coração de todos, que os Cristos os abençoem, seus entes queridos, que essa escola de sabedoria e bênçãos nos repleta de graças, lembrando que acontece aqui o que não tem precedentes na história da humanidade. É muito fácil nós depreciarmos porque está muito próximo. O trabalho de Eugênio é mais especial do que podemos divisar. Basta lembrarmos não mais provas de mortalidade da alma, não mais apenas sinais no sol que são espetaculares, mas a própria lei de probabilidades matemática que não pode ludibriar quem quer que seja, porque trata-se de matemática. Todos nós sabemos que assuntos, e logo com que vamos usar matemática, assuntos de vida e morte, onde encontramos um grupo com dezenas ou centenas de pessoas em que ninguém tenha desencarnado. Ainda que alguém desencarnasse amanhã, já teria sido excepcional e seria motivo de estudarmos a fundo os motivos especiais. Observemos as pirâmides que, em vez de contrapostas pelo vértice, estão unidas pela base que está refletida nas águas desta figura da flor de lótus e, por cima, a cidade de Madalena. A cidade de Madalena, que está entre o mestre e o discípulo refletida nas águas, em verdade, indica que nós não vamos a Madalena ou qualquer cidade do plano superior como o nosso lar. Essas cidades antes têm que entrar em nossos corações em caráter de frequência vibratória. Se nós, na interação com os nossos mestres, não fizermos a espiritualidade, a cristandade, o amor, o conhecimento transformado em sabedoria adentrar em nosso mundo íntimo, será de todo inglório o esforço de adejarmos na direção de cidades do plano sublime, porque só iremos para lá se por dentro já estivermos lá. Um beijo no coração de todos, seu professor e canal muito limitado, Benjamin de Aguiar, a Mamim para os mais íntimos. Gostaria apenas, eu estou um pouco preocupado, foi isso que me atrapalhou um pouco a sintonia com o tempo, para que seja publicado isso quanto antes, e nós temos que submeter certos processos de acondicionamento eletrônico do registro, e nós gostaríamos de fazer isso às 6 horas da manhã, e distamos apenas 20 minutos de 6 horas da manhã de 7 de junho, considerando o horário de Aracaju, capital sergipana, mas apenas para chamar a atenção que não só o discípulo está com uma espécie de pano sumário cobrindo parte do seu tronco nu, o mestre também, mas para o mestre parece um pouco que nos lembra uma charpe, algo muito mais evanescente, e a exposição do mestre é bem maior. Eusébio, como o conheço, como disse e volto a repetir, é uma pessoa extremamente exposta, é um tipo de anti-guru, no sentido de como as convenções esperam que um líder se comporte publicamente ou na sua postura como líder. E psicologicamente, como por exemplo, quando as pessoas sonham que estão despidas, desnudas publicamente, significa que elas estão muito expostas. Quando nós fazemos leitura de sinologia, da mesma forma, simbolismos místicos têm a mesma forma de interpretação como dos sonhos, ou muito similar. Ele está com a charpe que passa por trás do ombro, mas deixa o peito completamente nu, o abdômen exposto, até o umbigo aparece. Então, é a ideia de despojamento completo para tentar, como disse Paulo de Tarso, isso está no texto sobre Eusébio. Fiz-me de fraco pelos fracos, a fim de salvar os fracos. Fiz-me de tudo por todos, a fim de por todos os meios vir a salvar alguns. Então, é esse adendo que eu gostaria, em nome dos bons espíritos, de acrescentar, para deixarmos tudo isso muito claro, ambos estão vestindo a roupa azul clara, para encerrar, que representa que ambos têm uma origem celeste. Não só ambos são oriundos do céu, mas observem que o céu e as águas se unificam num horizonte claro, porque a subconsciência e a supraconsciência se unem, assim como o reflexo da cidade e a própria cidade são correspondentes, de certa maneira, à questão vibratória em si, que é o mais importante, o paraíso dentro de nós, como o nosso Senhor Jesus disse, o reino dos céus está dentro de vós. Ou seja, o mestre e o discípulo são essencialmente iguais. Há uma diferença, os dois estão com o mesmo tipo de cor de veste, os dois estão com o tronco despido, apenas pequenas diferenças de posição e de domínio da situação, O que significa que um é mais velho, mais experiente, mais desenvolvido e o outro está a caminho disso. Então não se trata de um estabelecer de casta. Quando falamos de hierarquia, é a hierarquia intelecto-moral, é a hierarquia de, por exemplo, a mãe que sabe que é fisiologicamente superior ao bebê, que sabe que é superior operacionalmente no mundo físico ao seu bebê, mas tem essa superioridade para pôr serviço do seu bebê. É nesse sentido que a hierarquia, e o bebê tem que saber, tem que estar consciente de que é o seio da mãe que o nutre. Imaginemos se um bebê se recusasse a se alimentar no seio materno. Uma série de elementos imunológicos de capital importância à sua sobrevivência seriam desperdiçados e talvez com o custo de sua própria vida física. É o mesmo que dizemos sobre respeito a hierarquias. Se alguém não vê que alguém está à frente, não só no sentido da inteligência, mas da maturidade psicológica e espiritual, dos sentimentos e das intuições, nós defenestramos as mais preciosas oportunidades. Nós lançamos no lixo os ensejos mais preciosos de crescermos, os mais inaquilatáveis tesouros colocados em nosso caminho são ignorados por orgulho, por inércia e muitas vezes por paixões e razões inconfessáveis que escondemos de nós próprios, lançando-os no inconsciente e que são comumente projetados na própria imagem que pretendemos depreciar o guru, a própria imagem ou pessoa de onde promanariam para nós se a respeitássemos ou o respeitássemos a linfa sagrada que nos estimularia a seguir na direção de Deus. Como Jesus, respeitadas as infinitas proporções entre os outros gurus e guias e o mestre maior da humanidade, disse: eu sou a videira e vós sois os galhos. Sem essa seiva sagrada da rede, da ajuda recíproca de todos os seres, na escala pneumatológica, dos menos para os mais evoluídos, dos mais evoluídos para os menos evoluídos, sem essa relação, essa interação visceral ao nosso crescimento, crescimento de todos, os que estamos à frente e os que estamos atrás, no carreiro evolutivo, jamais poderemos acelerar o nosso processo de progresso rumo a Deus e de abreviação de nossas dores, redução de nossas vicissitudes em todos os âmbitos existenciais, materiais, sociais, familiares, psicológicos, profissionais, espirituais, obsessionais, mediúnicos, místicos, em todos os sentidos, portanto, considerando a questão. Um beijo no coração de todos, seu professor sob influência dos mestres espirituais desencarnados, Benjamin de Aguiar.